Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta emissão vespertina em português, neste domingo, 18 de dezembro de 2022. Para todos os votos de um bom domingo, boas festas também. A Dana Guedes, que está na apresentação, e do Liu Saiu, que está na produção. Pode seguir esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio PGT, com a rádio comunitária de Bafatá, com a rádio Sitchanou, que é Leste FM. Estamos também com a rádio Papagaio. Estamos ainda com a rádio Berlando, em São Domingos, em rádio comunitária de Casumai. Na cidade de Catiúr, estamos em FM com a Rádio Educativa. Na emissão deste domingo, no espaço de Angola, vamos falar do Natal, no atual contexto angolano. Falaremos de como cuidar da sua saúde nesta quadra, em que por vezes se fazem muitos excessos. Teremos também a rubrica Fala África, hoje com a líder comunitária angolana. Estamos a falar de Zinga Suama. Mas antes de mais, vamos às notícias do dia.
Obrigado, Ana Guedes. Sou Mães Miguel e apresento as notícias. Em Qatar, onde decorre o Mundial de Futebol, o campeão será decidido no prolongamento. Até este momento, quando acaba de terminar a segunda parte deste jogo, a França e a Argentina são empatados a duas bolas. Ambas estrelas, Mbappé pela França e Messi, marcaram neste jogo que eleva as emoções ao alto. Estamos a apresentar as notícias aqui nesta emissão vespertina da Voz da América. O presidente camarário de El Paso, no Texas, aqui nos Estados Unidos, declarou no sábado o estado de emergência, uma vez que a cidade fronteiriça enfrenta um fluxo diário de milhares de imigrantes de países latino-americanos pela fronteira com o México. O presidente camarário Oscar Lister, um democrata, disse que a declaração daria à cidade o dinheiro e outros recursos necessários para lidar com a crise dos migrantes. Queremos garantir que as pessoas sejam tratadas com dignidade. Queremos garantir que todos estejam seguros, disse Lessa. As autoridades dos Estados Unidos dizem que mais de 2.400 migrantes cruzam para El Paso todos os dias, muito além da sua capacidade de abrigo, e milhares de migrantes dormem nas ruas nesta altura de baixas temperaturas. A declaração de emergência veio poucos dias antes de uma ordem federal de saúde, conhecida como Título 42, expirar na próxima quarta-feira. O título 42, promulgado durante a pandemia da Covid-19, permitia o retorno rápido de imigrantes através da fronteira. Se o título 42 não estiver mais em vigor na próxima semana, Lester disse que, sob as autoridades dos Estados Unidos, que o número diário de imigrantes que cruzam para os Estados Unidos através de El Paso pode passar de 2.400 para 6.000. O Papa Francisco, líder da Igreja Católica, revelou que, pouco depois de ser eleito pontífice em 2013, escreveu uma carta de renúncia caso problemas médicos o impedissem de desempenhar as suas funções. Em entrevista publicada pelo diário espanhol ABC, Francisco disse que entregou a nota ao cardeal, que então era o secretário de Estado do Vaticano, e ele presume que o atual cardeal nessa função agora tenha a instrução. Francis, que completou 86 anos no domingo, passou por uma cirurgia para recuperar o tratamento do intestino e foi prejudicado por dores de joelho que o obrigaram a usar uma cadeira de rodas por meses. Agora ele usa cada vez mais uma bengala. Francisco minimizou a questão da mobilidade, dizendo: "Você não governa com o joelho." E por último, neste bloco de notícias, o Israel anunciou neste domingo a deportação de um advogado palestino-francês, Salah Hamour, para a França, porque ele apresentava uma ameaça à segurança nacional. O Ministério do Interior disse em comunicado que o advogado de 37 anos organizou, inspirou e planeou cometer ataques terroristas contra cidadãos israelitas conhecidos. A agência de notícias Associated Press reporta que Hamour, que nasceu em Jerusalém, possui cidadania francesa por meio da sua mãe. Ele tinha direitos de residência para viver no Israel, mas este país revogou. Hamour trabalhava para Admer, um grupo palestiniano de assistência. E assim apresentamos as notícias neste bloco da emissão vespertina da Voz da América.
Thank you.
Como é a celebração do Natal em Angola em face do atual contexto de crise e de aperto financeiro? Como convidados temos Carlos Conceição, sociólogo, Alcides Chuvango, psicopedagogo e membro da Associação Cristã de Gestores e Dirigentes Católicos. Esta é uma rubrica do Agostinho Gaeta.
Com a crescente perda de poder de compra, com a especulação dos preços dos produtos da cesta básica e da primeira necessidade, assim como a mercantilização do Natal, celebração do Dia da Família, são cenários que criam condições perfeitas para que uma boa parte das famílias angolanas não tenha capacidade económica e financeira para celebrar com dignamente o Dia da Família no próximo sábado, 24 de dezembro. Esta situação agrava a condição das famílias de indigência social grave, segundo o sociólogo Carlos Conceição.
É o contexto socioeconómico e social que atravessa o país não dá muito favor às famílias carenciadas, de modo que as mesmas consigam, conviver de modo sadio, de modo estável. E de modo concreto também nesta quadra festiva. Como devem calcular, hoje por hoje as famílias estão quase que desprovidas de poder de compra e estamos a falar de uma família maioria, de uma família, digamos, de escala maior. É só se quisermos compreender esta questão ou esta relação entre o que estou a falar e aquilo que vem a ser a nossa constatação, é só vermos os números expressivos da taxa de desemprego que ronda na margem de 38%, 39%, 40% e uma maioria esmagadora encontra-se nessa situação. E olhar exatamente nesse pendor económico, provavelmente podemos aqui concluir que as famílias vão enfrentar dificuldades maiores em poderem viver de modo tranquilo e com alguma harmonia a quadra festiva. E, como devem ver, tem sido também comum, parte das famílias em enfrentarem dificuldades de várias ordens por conta também da inflação, nesse período que se verifica uma inflação, crescimento desordenado de preços, a cesta básica dispara, os produtos disparam e aquelas famílias que doravante já encontram-se numa situação de indigência social grave, obviamente que não vão conseguir dar cobertura a isso. E não estamos a falar de famílias com um agregado familiar menor, peço desculpa a redundância, mas não estamos a falar de uma família com um agregado maior, superior a 5, a 6, a 7 integrantes na estrutura familiar. O que de facto fica já difícil o exercício, a gestão econômica, financeira, de uma família que até já é carenciada e que, para agravar a situação, os membros são maiores. Na verdade, é uma situação difícil para as famílias nesse preciso momento. Ainda assim, não deixamos de apelar serenidade, calma e também alguma tranquilidade. Por isso é que...
De acordo com o psicopedagogo Alcides Piedoso Chuvango, em face deste cenário, é importante que os cidadãos exijam do Estado melhores condições de vida, reivindiquem os seus direitos, porém, apesar de tudo, uma reinvenção no modo de consumo e de celebração se impõe.
Neste Natal, as famílias angolanas vão se reinventar, sem perus, sem bacalhau à mesa, muitos não terão presépio. Acima de tudo, devemos ter contenção nos gastos. Devemos saber gerir, porque vem um ano, 2023, com outras crises. Então vamos reinventar, recriar, usar os nossos recursos naturais para festejarmos com Cristo Jesus. Se formos realistas, os angolanos não têm grandes motivos para festejar o Natal. Mas temos que fazer um esforço, lembrar que Cristo não nasceu numa família rica, numa família abastada. Ele nasceu num espaço do pobre, num curral, onde não tinha dignidade. E é nesta reflexão que eu convido os angolanos a acreditarem que neste momento difícil será um momento de reencontro, um momento de despertar. O que é que eu devo fazer para a minha família? O que é que eu posso fazer para o meu país? E eu deixo um recado: amar mais, perdoar mais, deixar os ódios, deixar a vingança, trabalhar com eficiência e eficácia, reclamar pelos nossos direitos, exigir do Estado que ele dê as condições e as oportunidades necessárias para que os angolanos sejam prósperos. Os preços subiram desde setembro, não é? Só para dar um exemplo, 10 quilos de bacalhau está a 24 a 35 mil kwanzas. Né? Com estes preços, com alguém que ganha 30 mil, 50 mil, não pode festejar com bacalhau. Mas pode festejar com a sardinha, com a galinha gentia, com o seu pirão de milho, com funs, né? O funs de bombó, com aquele nosso peixe barato, né? Que se vende aí nas praias do Cacoaco. Vamos festejar com aquele pato que estava aí em casa há muito tempo. Ou então com algumas folhas, mas deixar de acreditar que a família pode sentar-se à mesa é um erro. Vamos festejar em família, com as condições, com a comida tradicional. Eu acredito que o Estado devia ter condições para oferecer maiores produtos, né? Nós estamos naquele mercado livre que é a procura e oferta. E quando as pessoas procuram mais produtos, eles sobem. Isso é inacreditável, mas é um facto. O Estado não conseguiu controlar os preços. E não vai conseguir. Porque precisamos de outras instituições, porque as autarquias deviam ser motivos de barómetros para controlar a sua própria localidade. Mas não temos. Uns me perguntam, por que que no passado havia mais alegria na quadra festiva? Porque o Estado promovia uma beleza na cidade, né? Nós vemos poucos espaços foram decorados, né? O Natal é isto, é luz, é decoração, aquelas árvores de Natal, de pinheiro, bananeira, mas não estamos a ver o verde. O verde está a desaparecer em detrimento dos carros V8, né, dos nossos dirigentes. As cidades estão sujas, né? Só vemos Luanda, uma sujidade tremenda. Não se preocuparam as administrações em limpar a cidade. E se não limparmos a cidade, os corações vão ficar sujos. Então, nós próprios, nós os angolanos, nós os autóctones, é que temos que limpar os nossos corações.
A criação de oportunidades de emprego e de iniciativas privadas aumentaria a capacidade económica da população angolana, segundo o filósofo e jurista José Ndimba Capata Candeeiro, para quem muitas famílias estão a perder a esperança em dias melhores, o que pode tornar a vida citadina um caos em todas as suas dimensões.
Mas para aqueles que entendem que o Natal é dia de festa, de reuniões familiares, de encontros de amigos e de grandes momentos de diversão, aqui digo que as famílias já não teriam motivos fortes para poderem festejar, pois que, nesse sentido, os motivos perdem-se. E cada uma das famílias poderá fechar-se às copas para evitar festejar sem comida à mesa. Estas famílias entendem o Natal nesta perspectiva, vão perdendo a esperança pelos dias melhores. Isto pode tornar a vida cidadina um caos em todas as dimensões da vida. Para evitar que se chegue aí, é importante que quem governa aprenda que não se deve esfomear uma população por conta da continuidade do seu poder. Pode ser perigoso. Esfomeado perde a noção de perigo. Pelo que nosso apelo vai no sentido de dar sustento às famílias, o que passa pela criação de oportunidades de emprego, criação de oportunidades de iniciativas privadas. Quando agora o Natal está às portas, com fome, os familiares perderiam o motivo de festejar. E teríamos então um Natal, do ponto de vista sociológico, de muita bandidagem ou de muito banditismo social.
No atual contexto, a fome é generalizada e a pobreza é extrema, diz o jurista José Candeeiro, para quem na mesa de muitas famílias do país não terá comida para celebrar por conta das fracassadas iniciativas económicas do governo.
O chamado ciclo do Natal é celebrado durante 12 dias e compreende o dia 25 de dezembro até o dia 6 de janeiro. Porque o Natal traz consigo outras envolvências. Transforma-se num ambiente em que há um fluxo de movimentação de dinheiro fora do comum. As famílias procuram encontrar-se para matar as saudades, participar de almoçaradas. Muita gente bebe. E outras apresentam-se em várias formas de manifestações hedonísticas. No Natal, os preços dos produtos sobem, as famílias encontram-se e se aproveitam, muitas vezes, uns para se enriquecer à conta dos outros. Pode-se aproveitar o Natal para muitos festejos ou muita manifestação da religiosidade. Cada um deve viver como pode, mas seria desejável que se pudesse viver também o momento da religiosidade, que na verdade é a causa da data, sem afastar a possibilidade das famílias encontrarem-se para poderem fazer agendas familiares e, eventualmente, aproveitar-se a ocasião para que as famílias consigam a pacificação dos ânimos desavindos, então, a planificação do ano seguinte. No atual contexto, a fome é generalizada e a pobreza extrema. As alternativas esvaíram-se do mal para o pior. Neste sentido, a celebração do Natal para aqueles que nele se revêm será de contar as estrelas e de roer as unhas, porque as mesas não terão comida por conta das iniciativas econômicas serem diminutas e com elas a capacidade de tornar o Natal com muitas iguarias à mesa diminui também, porque vai ser um Natal pobre para as famílias que maioritariamente já são carenciadas.
É necessário que o Estado dê uma assistência social mais consistente às famílias carenciadas, referiu o sociólogo Carlos Conceição.
Nas outras geografias, nas outras zonas geográficas planetárias, geralmente há alguma bolsa social atribuída às famílias em período como esses, né, para fazer face a essas situações. Ou seja, o Estado cria estruturas próprias para dar resposta a isso. Nós, obviamente, temos aqui uma estrutura que era suposto dar resposta consistente, pragmática a isso. Nós estamos a falar precisamente do MASFAM, uma estrutura do Estado, cuja sua finalidade é assegurar, digamos, a família, a mulher, assegurar os grupos sociais vulneráveis da sociedade, de modo que consigam, então, estar também inseridos de modo integrado melhor em vários sistemas sociais.
É dever do Estado controlar a inflação, fiscalizar e monitorar os preços dos produtos, dos bens e serviços no mercado, dado que, em véspera da quadra festiva, o mercado tem sido regulado pela lei da procura e da oferta, onde a escassez de produtos resulta no aumento vertiginoso dos preços.
Disse que o preço dos produtos no mercado tende a aumentar em face deste período natalício. Pergunta: como penso que o Estado deve atuar para evitar especulação? Eu devo dizer que, sem prejuízo das melhores respostas que devem ser dadas por um economista, pois que eu não sou, o Estado deve controlar a inflação, monitorar os preços e fiscalizar as tendências do mercado para que não se sacrifique a vida do pobre. Como se sabe, no mês de dezembro há muita procura pelos produtos que muitas vezes são poucos. Neste caso, é a lei da procura e oferta. Quanto maior for a procura, menor será a oferta. E isto acontecer, estaríamos a viver aquilo que é a lei do mercado. Entretanto, o Estado deve impor certos intervalos, os mínimos e os máximos, sobre os preços dos produtos, para avisar a quem tentar fazer o contrário, a responsabilização pela prática do incumprimento dos ditames provindos do Estado. Portanto, aqueles que puderem violar esses intervalos mínimos e máximos deviam ser denunciados e serem responsabilizados ou penalizados nos termos da instrução que o próprio Estado deve emitir.
Com a especulação dos preços de bens essenciais no mercado, o Estado, na qualidade de uma pessoa de bem, tem agora uma oportunidade de acionar as suas estruturas, que têm a função de fiscalizar para controlar os preços dos bens e serviços, afirma o sociólogo Carlos Conceição.
E é verdade que nesse preciso momento, tal como já havíamos avançado, os preços dos produtos da cesta básica tendem a aumentar. É aqui que o Estado devia acionar as suas estruturas mais elementares, mais importantes, aquelas que têm a função de fiscalizar. Nós temos aí a ANIESA, temos efetivamente outras estruturas congênera que deviam atuar de modo a cautelar essa situação. Ou seja, se as outras famílias não têm e depois o preço da cesta básica ou dos bens e serviços sobem, obviamente que vai agravar a situação. Também não devíamos, o Estado não estaria a ajudar nesse sentido. A hora que o Estado calcula que seja uma pessoa de bem, se o Estado é uma pessoa de bem, interpreta-se essa dimensão da benevolência do Estado no sentido de salvaguardar o bem maior, né? Salvaguardar a vida, e para se ter vida as pessoas têm que se alimentar, as pessoas têm que ter todas as outras condições que gravitam em torno, então, digamos, do bem-estar social, econômico, financeiro, e até integridade espiritual, integridade emocional, integridade mental e psicológica das próprias famílias. Ora, repara que com essas situações nós também poderíamos não estar a ajudar mentalmente e socialmente os próprios angolanos em si. Então pensamos nós que o Estado deve acionar as estruturas de modo que haja algum controle, peso embora ser muito difícil por causa também da extensão do mercado informal, né? Nós temos vários mercados onde cada um pratica o preço que quiser, depois ele já sabe que nada mesmo lhe vai acontecer, então é importante que as estruturas estejam a funcionar nesse sentido.
O analista defende, por outro lado, que a providência e solidariedade social deve ser uma preocupação diária, permanente e consistente, não apenas em véspera da quadra festiva. Neste sentido, Carlos Conceição apelou a par do governo a sociedade civil organizada, mais empatia e solidariedade sistemática para com os mais necessitados.
Apela-se à sociedade, apela-se às igrejas, apela-se às escolas, apela-se às empresas, às organizações, pronto, todas as estruturas vivas da sociedade a primarem pelo respeito, pelo amor ao próximo, pela fraternidade, pela confraternização, pela solidariedade, pela partilha. Mas também era importante dizer o seguinte, nós não podemos nos acostumar a ser só solidários nas quadras festivas, né? Temos vindo a constatar que é nesse período que há iniciativas de sopas solidárias, tanto entregas de doações, etc. Estamos também, no caso, a coisificar e a reduzir as nossas próprias famílias, nossos próprios irmãos. Nós calculamos que a questão da providência social e a questão, por exemplo, até da própria solidariedade social é uma questão extensiva aos 12 meses. Nós não podemos só lembrar que os outros são importantes num único dia do ano. É importante dizer que todos são importantes enquanto tiverem vida, enquanto viverem. Então, um apelo às iniciativas, né? Não são mais, são boas iniciativas, mas que fossem permanentes, fossem sistemáticas, fossem continuadas. E, aliás, se assim fosse até, nós podíamos diminuir muita tensão familiar, podemos diminuir as crises familiares que ocorrem a nível das próprias famílias. Fenômenos como violência doméstica deviam ter sido diminuídos por conta dessas iniciativas, né? Hoje, o poder do, a falta de poder de compra pode também reduzir as funções paternais e as funções maternais, e isso pode criar alguma instabilidade familiar. Então, é preciso ver aqui com o Estado e com as outras pessoas de direito, é no sentido de salvaguardar esse bem maior e não nos recordarmos só do nosso próximo, só em datas festivas e precisamente coincidência em dezembro, no período em que se comemora o Natal e comemora-se a transição do ano. As pessoas são muito importantes e não valem dois dias, nos 365 dias que o ano tem, no nosso entender, valem o que valem nos 365 dias. Portanto,
o apelo do sociólogo Carlos Conceição, em véspera da quadra festiva, sobre a necessidade de uma maior empatia e solidariedade sistemática para com os mais necessitados, não apenas na quadra festiva, mas de forma permanente. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
Saúde em Foco é bem-estar, beleza, novidades. Saúde em Foco aborda temas gerais e particulares de África. Faz a ponte com especialistas que abordam temas pertinentes. Saúde em Foco, todas as semanas, aqui na Voz da América.
Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos. Votos também de boas festas. Para que la goce toda la gente en esta Navidad. Show, 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 show.
Pouco de amor. Pouco de paz. Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad. Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad.
Un clarín que suena, va tocando Diana. Regresa un soldado, no se irá mañana. Un padre que sufre, una madre llora. Un hijo regresa, riamos ahora.
Un poco de amor. Un poco de paz. Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad. Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad.
De dezembro de 2022, para todos, votos de um bom domingo.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
A Voz da América, emissão vespertina em português, neste domingo 18 de dezembro de 2022. Convosco está na produção Liu Sail, na apresentação está Ana Guedes, que vos desejam bom domingo e também vos enviam, em nome de toda a equipa que faz esta emissão diariamente, votos de boas festas. Pode escutar esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média 1.530. Na internet estamos em voo português.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos também em FM na Guiné-Bissau com a Rádio Pidjigiti, com a Rádio Comunitária de Bafatain, de Gabu, a Rádio Sitchanouca, Leste FM. Na cidade de Buba estamos em FM com a Rádio Papagaio, na cidade de Cachungo, é a Rádio Berlanda, em São Domingos, a Rádio Comunitária de Casumai e na cidade de Catiú, é a Rádio Educativa. Estamos também, não esqueça, em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Depois damos aqui uma volta pelo mundo em notícia, saber o que é que marca a atualidade neste domingo. Vamos conversar sobre saúde e a seguir a Denis Teschke, na rubrica Fala África, conversa com a líder cívica angolana, a Zinga Soames. Mas antes de mais, as notícias neste domingo.
Obrigado, Ana Guedes. Estou novamente a mais Miguel e apresento as notícias no Qatar. As emoções estão em alto. Neste momento, a Argentina vence a França por 3-2. Dois dos golos foram marcados para a Argentina por Lionel Messi, o craque em destaque neste jogo, a par com o jovem Mbappé da França. Ainda não há vencedor no Mundial de Futebol de Qatar 2022. Vamos continuar com as notícias. O presidente camarário de El Paso, no Texas, declarou no sábado o estado de emergência, uma vez que a cidade fronteiriça enfrenta um fluxo diário de milhares de imigrantes de países latino-americanos pela fronteira com o México. O presidente Oscar Lesser, um democrata, disse que a declaração daria à cidade o dinheiro e outros recursos necessários para lidar com a crise dos migrantes. Queremos garantir que as pessoas sejam tratadas com dignidade. Queremos garantir que todos estejam seguros, disse Lesser. As autoridades americanas disseram que mais de 2.400 migrantes cruzam para El Paso todos os dias, muito além da capacidade daquela cidade de abrigar milhares de migrantes, e outros dormem nas ruas nesta altura de baixas temperaturas. A declaração de emergência veio poucos dias antes de uma ordem federal de saúde, conhecida como Título 42, expirar na próxima quarta-feira. O Título 42, promulgado durante a pandemia da Covid, permitia o retorno rápido de migrantes através da fronteira. O Papa Francisco, líder da Igreja Católica, revelou que poucos dias antes de se tornar pontífice, em 2013, escreveu uma carta de renúncia caso problemas médicos o impedissem de desempenhar as suas funções. Em entrevista publicada no jornal espanhol ABC, Francisco disse que entregou a nota ao cardeal, que então era o secretário de Estado do Vaticano, e ele presume que o atual cardeal, nessa função, agora tenha a instrução. Francisco, que completou 86 anos no sábado, passou por uma cirurgia e foi prejudicado por dores no joelho que o obrigaram a usar uma cadeira de rodas por meses. Agora ele usa cada vez mais uma bengala. Francisco minimizou a questão de mobilidade, dizendo que você não governa com o joelho. E por último, neste bloco de notícias, o Uganda suspendeu no sábado um bloqueio de 2 meses em 2 distritos no epicentro da epidemia de ébola no país, isto quando o país espera com cautelas que o surto termine. Desde que as autoridades declararam um surto de ébola a 20 de setembro, aquele país da África Oriental registrou 142 casos confirmados e 56 mortes, com a doença a se espalhar para a capital, Kampala. Os 2 distritos centrais no centro do país que tiveram surto são Mubende e Kassanda e foram colocados sob bloqueio na altura pelo presidente Yoweri Museveni.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Obrigada. Não esqueça, esta emissão vespertina em português da Voz da América também pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Vamos agora falar de saúde com a doutora Grácia Matezinha sobre os excessos que se cometem muitas vezes nesta altura do ano. Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, em que vamos falar com a doutora Graça Matezinha sobre aspectos a ter cuidado, cuidados alimentares nesta época do ano. Olá, doutora Graça, como está?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Deste lado vamos andando muito bem, espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também, e a prepararem-se para a quadra festiva que já está vizinha.
Exatamente, e a propósito, doutora, da quadra festiva, que cuidados alimentares devem ter nesta quadra em que, por vezes, as pessoas pecam um bocado?
Olha, Ana, a quadra festiva é, por via de regra, um momento de confraternização, em que nós juntamos com família e amigos, não é? É uma época de união familiar, e que é acompanhada de muitos eventos sociais. E estes eventos, feliz ou infelizmente, envolvem refeições, e muitas vezes refeições bastante abastadas, não é? E por via disso, olha, acabamos entrando em alguns excessos que depois podem trazer alguns problemas para a nossa saúde.
Doutora, então que cuidados é que nós devemos ter nesta época do ano em que as pessoas às vezes têm aqueles almoços, aqueles eventos familiares e eventos sociais em que se envolve, para além da socialização, também muita comida e às vezes muita bebida?
Pois é, Ana, mas deixa-me dizer que esta questão de cuidarmos da nossa alimentação não é tão importante nesta época. É verdade que esta época é a época em que mais exageramos, mais nos excedemos, mas os cuidados com a alimentação devem ser mantidos ao longo do ano, não é? São muito importantes e que têm um impacto a médio e longo prazo na nossa saúde. Então, temos que nos lembrar sempre de comer bem e comer alimentos saudáveis, de forma equilibrada, de uma forma regular, de uma forma constante. Ora, quando nós entramos para esta época festiva, é muito comum, sim, que nós nos estudamos um bocado, porque é um momento muito esperado. A maior parte das famílias, principalmente nos países em vias de desenvolvimento, fazem economias, não é? Poupam dinheiro para poderem ter uma quadra festiva um pouco mais requintada, podendo comer um pouco daquilo que não se come no dia a dia. Então, é de fato um momento especial, um momento de festa, e como tal, há muita comida na mesa. Neste período, é importante lembrarmos, Ana, que comermos em excesso, bebemos em excesso, pode pôr em risco a nossa saúde, porque a tendência é comer comidas fritas, comidas cheias de temperos e cheias de óleo, não é? E isso por si só não é muito benéfico. Agora, para nós nos passarmos bem neste período, há algumas medidas que nós podemos adotar, não é? E que podem minimizar os efeitos de uma alimentação desregrada durante esta época. Primeiro, nós temos que começar bem o nosso dia, né? Nós temos que assegurar que nós temos um pequeno almoço, sempre que possível, não é? Porque reconheço que não é a realidade de todos, mas, bom, é importante comermos alguma coisa logo pela manhã, um chá, um pão, uma fruta, qualquer coisa assim. E depois, é importante nós assegurarmos que não saltamos refeições, porque algumas vezes nós comemos de manhã e depois só vamos comer à noite. Há vezes que é mesmo por ausência de alimentos, mas há vezes que é mesmo por desleixo. Então, reconheço as pessoas que não têm esta possibilidade de comer mais vezes, não é? mas quem pode comer mais vezes, o ideal é comer mais vezes. É preciso que haja muito cuidado com o tipo de alimentos que se comem. Na maior parte dos países africanos estamos numa época quente, portanto estamos no verão, e a comida gordurosa não é muito bem digerida durante estes períodos, então é preciso evitarmos uma alimentação que seja muito rica em gordura, sal ou açúcar, porque isto não faz bem para a saúde. Temos que lembrar também que algumas pessoas são diabéticas, hipertensas ou com doenças de coração. E isto pode ser prejudicial, portanto temos que ter muita atenção com aquilo que nós consumimos. É preciso comermos muitos vegetais são sempre muito úteis e saudáveis, vegetais, muita fruta, sempre que possível, e bastantes legumes, que é para equilibrar toda a comida gordurosa que há uma tendência generalizada de ser consumida nesta época. É preciso termos muito, muito cuidado com os doces. Também é uma época em que come-se muitos doces, então nós temos que comer os doces com moderação, não é? Porque também podem a médio e longo prazo, podem trazer-nos outros tipos de problemas de saúde. Bem, há um aspecto que é muito importante observar, Ana, que é a questão do consumo de bebidas alcoólicas. É uma época festiva e naturalmente uma ou duas bebidas alcoólicas acabam fazendo parte do nosso cardápio, não é? Daquilo que nós vamos consumindo ao longo destes dias. Então, é preciso consumir bebidas alcoólicas com moderação. Portanto, é preciso ter muita atenção, porque quando as pessoas bebem de forma exagerada, podem ficar bêbadas. E uma pessoa bêbada perde, de alguma forma, perde um pouco da noção do ambiente que lhe rodeia. E essa pessoa pode, por exemplo, pôr-se ao volante e ter uma condução irresponsável, pondo em risco a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. Essa pessoa que está bêbada também pode tornar-se agressiva e causando mal-estar no local onde está, e algumas vezes até partindo mesmo para agressão e agredindo as pessoas com quem esteja a conviver. Então é preciso ter muita atenção com a questão do consumo de álcool e, conforme eu referi, equilibrarmos o álcool com alimentos e também com bastante água para hidratar.
Doutora, para além da água para hidratar, o que é que as pessoas, assim, talvez com o álcool, se as pessoas estiverem embriagadas, talvez não tenham tanta noção, mas, por exemplo, quando se come demais, as pessoas sabem que se come demais porque sentem-se pesadas, têm dor de estômago. O que é que as pessoas poderão fazer caso tenham excessos alimentares?
Bem, Ana, antes de chegarmos aos excessos alimentares, uma das melhores formas de evitar que as pessoas se sintam, assim como a Ana diz, que se sintam bastante pesadas e sem muita energia, um dos segredos é, ao invés de comer uma refeição bastante, bastante grande ou encher o prato, a pessoa come em porções pequenas. Porque isto permite que os alimentos sejam melhor digeridos, não é? E esta pessoa vai se sentir muito melhor naturalmente do que quando come de uma única vez e come muita comida e fica pesada e a digestão não acontece de forma eficaz. Então é preciso evitar que se coma muito de uma única vez e dividir essa comida em porções, que isso já ajuda bastante. Mas também, conforme dissemos, há alguns alimentos podem fazer com que a pessoa se sinta mais ou menos pesada. As comidas gordurosas, que são de difícil digestão, têm este efeito. Então é preciso fazer substituições saudáveis, em vez, por exemplo, de comer comida com bastante óleo, um caril, por exemplo, as pessoas podem optar por assar, que é muito mais saudável. Então, assar os alimentos, assar a carne, assar o frango ou o peixe, seja o que for que a pessoa tiver. E depois também comer bastantes legumes, como nós falamos, não é? Legumes e alimentos com fibras, folhas verdes, que é bastante, bastante saudável.
Doutora, para terminar, Que conselhos é que daria às pessoas, para além de, é evidente, tentar exercer um grande controle sobre aquilo que comem e bebem? O que outro conselho poderia dar às pessoas?
Bem, Ana, eu penso que o mais importante é que as pessoas tenham consciência que, sim, estamos numa época festiva e que nós fizemos as nossas economias para este período, mas é preciso nós nos lembrarmos que o Natal e o final do ano é um dos dias no máximo, não é? E que nós fazermos excessos de qualquer forma, seja excessos alimentares, excessos de bebida, excessos de noites fora, de noites mal dormidas, não é a melhor estratégia. Nós temos que adotar um hábito de vida que nos permita gozarmos deste período festivo, mas sem fazermos grandes exageros, porque infelizmente o custo de vida está cada vez mais elevado, não é? É tudo muito mais caro, e se nós gastarmos de uma única vez, depois vem o mês de janeiro, que acaba sendo um mês muito, muito difícil, exatamente por causa desses gastos excessivos. Então, eu ia apelar às pessoas que sim, é um momento festivo, mas que é possível fazer uma festa com condições mais comedidas e sem esbanjar, sem exagerar, e pensando sempre que há outros dias e que precisamos comer, precisamos estar bem. Então, e dessa forma as pessoas podem aproveitar melhor não só a quadra festiva, mas também a vida de uma forma geral. Outro conselho que eu gostaria de deixar, Ana, é a questão do consumo do álcool, do consumo de bebidas alcoólicas. É preciso que as pessoas lembrem sempre que, apesar de aparentemente o álcool ser bom, ser agradável, é uma bebida social, é preciso beber com muita moderação, porque o álcool pode pôr em perigo a nossa vida e a vida das pessoas ao nosso redor. Então temos que ter muita atenção e sermos, acima de tudo, responsáveis, não só conosco, mas também com as pessoas ao nosso redor. Nós temos que tomar responsabilidade e temos que vigiar, porque também é um período em que há propensão à violência, não é? As pessoas podem ser violentadas, as pessoas estão nas ruas. Então, nós temos que vigiar a nós mesmos e vigiar as pessoas ao nosso redor, que é para evitarmos situações desagradáveis e tornar um período que devia ser um período de festa, um período alegre, um período sombrio.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Estivemos aqui a falar de cuidados com a alimentação e também cuidados para não se fazer excessos, não se cometerem excessos em termos de alimentação e em termos de bebida. Nós vamos despedindo do nosso auditório, desejando a todos boas festas também para si, doutora Graça, e como sempre, uma boa semana de saúde para todos, ou o melhor possível, e vamos continuar a estar juntas, doutora.
Uma semana cheia de saúde para si também, Ana, e para os nossos queridos ouvintes. É uma semana bastante, bastante especial, portanto, quero desejar a todos festas felizes, que seja um momento de alegria, união e de verdadeira festa juntamente com as nossas famílias. Voltamos a falar e até lá, cuidem da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Hoje, na rubrica Fala África, a Voz da América fala sobre voluntários e associativismos com a líder cívica angolana Zinga Suama. A Zinga é coordenadora regional de voluntários da Comissão Internacional dos Direitos Humanos, que recentemente se tornou membro do Parlamento Juvenil da União Africana. A Zinga conversa agora com a Denis Teschi.
Olá pessoal, aqui Denis Teschi. Hoje no Fala África vamos ter a oportunidade de conhecer o trabalho da angolana Zinga Suama. A Zinga é uma líder cívica, membro do Parlamento Juvenil da União Africana e coordenadora regional de voluntários da Comissão Internacional dos Direitos Humanos. Seja bem-vinda!
Muito obrigada, Dani. É um prazer enorme estar aqui convosco.
Zinga, eu que estou super feliz de você ter aceito o convite. E você é uma pessoa engajada na sua comunidade. Trabalha como voluntária em diversas organizações e associações, pelo menos há 8 anos. O que te motivou a seguir esse caminho?
Bem, o que motivou-me a seguir esse caminho é o amor que eu tenho pelas pessoas, a paixão que eu tenho pela minha comunidade e, acima de tudo, a paixão que eu tenho em contribuir para o desenvolvimento do meu país.
E Zinga, quando a gente estava conversando antes dessa entrevista, você falou para mim que achava muito importante falar a diferença do trabalho voluntário e do associativismo. Então, você pode explicar melhor para a gente essa diferença?
O trabalho voluntário é um trabalho que nós fazemos em qualquer organização, pode ser em uma organização com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. Já o associativismo é a atividade que nós fizemos dentro de uma associação, que tem como fim apoiar as comunidades, que tem como fim contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade ou então contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade.
E você pode dar um exemplo para a gente de associativismo?
Eu dar um exemplo prático é de jovens que estão em uma associação ligada, um exemplo, uma associação que trabalha em prol do engajamento cívico dos jovens, uma associação que trabalha em prol das crianças, uma associação que trabalha em prol do empoderamento das mulheres. Aí se nós falamos do associativismo.
Você também é coordenadora regional de voluntários da Comissão Internacional de Direitos Humanos e faz parte da missão especial de monitoramento desta comissão em Angola. Me conta mais sobre este trabalho.
Este trabalho é um trabalho de muita responsabilidade. Penso que todo o trabalho que eu desempenho cá em Angola é de muita responsabilidade, porque é a primeira vez que esta comissão está cá em Angola e eu sou como a primeira coordenadora na qual, sob minha responsabilidade, estão todos os voluntários desta comissão. Tudo quanto nós fizemos cá em Angola está sob minha responsabilidade, porque eu é quem mando relatórios. E essa comissão tem feito muito trabalho aqui em Angola em prol dos direitos humanos. Nós trabalhamos mais com crianças e mulheres. Nós trabalhamos com crianças e mulheres, temos vários projetos em carteira, alguns que desenvolvemos este ano e outros que iremos desenvolver o próximo ano. Como, por exemplo, esse ano nós falamos sobre o abuso de menores, falamos também sobre a exploração de menores, falamos sobre a violação dentro dos lares. Então, é uma grande responsabilidade para mim coordenar esta grande comissão, que é uma comissão conhecida a nível mundial.
Muito interessante. E Zinga, no dia 7 de dezembro, você foi eleita como membro da 4ª Assembleia Geral Permanente do Conselho Econômico e Social da União Africana, mandato que terá duração de 4 anos. O que essa eleição representa para você e para Angola?
Para mim, representa uma grande responsabilidade, porque não sou eu, a Zinga, como pessoa, mas sim eu, o país todo, porque eu estaria a representar o meu país dentro desta Assembleia, na qual eu sou a primeira angolana na história deste órgão consultivo da União Africana. Esta é a 4ª Assembleia, já houve 3 Assembleias anteriores, que nunca houve nenhuma presença angolana lá, e eu candidatei-me e fui eleita. Então é uma grande responsabilidade para mim. Primeiro, não é a Zinga, primeiro é o país. Segundo, é a juventude do meu país. Terceiro, são as jovens mulheres do meu país. Em quarto lugar, estou eu. Então, é uma grande responsabilidade para mim. É uma responsabilidade que eu carrego, porque eu carrego o nome do meu país. Se eu falhar, é o meu país que falhou. Porque eles não olham para a Zinga como a Zinga, é a Zinga como a angolana. Tanto mais que lá só diziam, a angolana está aqui, temos uma angolana, é angolana. Nunca diziam, é a Zinga que está aqui, é angolana. Então, é uma grande responsabilidade para mim, que eu tenho durante esses 4 anos de elevar o bom nome do meu país e continuar a fazer bem o trabalho, porque se fui eleita é porque é graças ao bom trabalho que eu já tenho desenvolvido até agora, e eu espero então continuar a fazer e com o apoio de outros jovens, de todos os jovens angolanos, e continuar a elevar a bandeira do meu país.
Você já tem uma ideia do tipo de trabalho que você vai fazer lá?
Nós temos um mandato de 4 anos, que durante os 4 anos eu irei trabalhar em conjunto com responsável da classe de mulher e gênero e trabalharei com ele durante 2 anos apenas. 2 anos iremos trabalhar em prol da nossa comunidade no que diz respeito a mulheres e gêneros, projetos de mulheres, projeto de mulheres não em Angola, mas sim a nível da África toda, porque seremos todos que estamos ligados a essa área que trabalharemos juntos. E depois de 2 anos, aí sim veremos em qual área eu irei trabalhar. Então, talvez também eu irei me candidatar para uma posição de grande responsabilidade, mas aí isso será consoante o meu trabalho, o meu engajamento dentro desta Assembleia.
Que mensagem você gostaria aí de deixar aos jovens que estão interessados em fazer um trabalho voluntário, participar de uma associação?
Primeiro, eu gostaria de dizer que às vezes é preciso nós começarmos por perder para ganhar depois. E os trabalhos voluntários abrem-nos portas, abrem-nos mente. Hoje eu estou nessa organização, ainda não sou remunerada, mas amanhã, quem sabe, eu terei uma posição onde eu serei remunerada. Tanto que quando nós estávamos lá na Assembleia, houve um senhor das Maurícias. Ele disse que em 2014 ele estava sentado na mesma cadeira que nós, lá mesmo, sem remuneração. E hoje em dia ele está num cargo, numa posição alta no ECOSOC. Então, é necessário nós nos doarmos, até porque organizações internacionais gostam de jovens que já trabalharam como voluntários. Eles gostam de jovens que estão envolvidos em alguma atividade dentro das suas comunidades. E nós no IALI, já para dizer, não é que eu fui formada pelo IALI e agora também sou coordenadora de sustentabilidade do Comitê IALI Angola. O IALI ensinou-nos isso sobre engajamento cívico. E claro, nós podemos ganhar nisso também. Podemos ganhar fazendo empreendedorismo social, na qual eu ganho, mas também eu dou ao outro. O outro também recebe em troca. Então, vamos nos engajar mais. Quanto mais os jovens se engajarem em trabalhos no associativismo, tanto a sociedade quanto nós também sairemos a ganhar.
Zinga, foi um prazer tê-la aqui no Fala África. Eu espero poder conversar com você mais vezes. Espero que esse seja só o primeiro convite aí de muitos, viu?
Tá, obrigada.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina da Voz da América em português de 18 de dezembro de 2022, domingo. Amanhã voltaremos aqui, segunda-feira, ao vosso contacto, com mais uma emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América. De todos se despede a Ana Guedes e o Ulisses Aile com um abraço e também renovamos aqui os nossos votos de boas festas.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.